apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, nessa série de perguntas sobre o Evangelho de Marcos. Olá, André!
Olá, Israel, tudo bem? Tudo bom, ouvintes? Vocês que estão acompanhando, que estão entendendo a Bíblia com Itamir Neves, aqui falando sobre o Evangelho de Marcos. Inclusive, a primeira pergunta de hoje é sobre o primeiro versículo.
Mas já vem uma pergunta agora?
Claro, professor Itamir.
Não, primeiro... Não, peraí. Primeiro, a gente precisa dar a chance pro professor Itamir cumprimentar os nossos ouvintes.
Ah,
eu acho.
É verdade. É uma maneira delicada, então,
É porque aqui, como estamos falando sobre o Evangelho de Marcos, a coisa é bem objetiva.
Seguindo essa lógica de Marcos,
muito roteiro,
né?
Exatamente. Vamos
Mas
lá.
Um grande abraço para cada um dos nossos ouvintes e muito obrigado pela sua participação enviando suas perguntas para nós.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Diga aí, André, você já tem uma pergunta engatilhada?
Quem tem é o Israel.
Israel? A pergunta está aqui comigo, foi enviada pelo Roberto Assunção, de Uberlândia, Minas Gerais.
Uberlândia, tenho visitado aquela cidade lá, muito bem.
Bom, ele quer saber, professor Itamir, sobre o versículo 1 do primeiro capítulo de Marcos, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pergunta é: professor Itamir, o que é Evangelho?
Olha, uma boa pergunta.
Aliás, se eu não me engano, este, o Evangelho de Marcos, é o único que traz essa palavra, pelo menos, logo no seu começo.
Logo no começo. Muito bem, André. É? Parece que você estuda a Bíblia.
Mais
hein?
Ou menos. A gente tenta aí. E a gente fala de evangelho o tempo todo, né?
É verdade. Então... Essa é uma palavra que é transliterada. O que é isso?
Como assim?
Transliterada não é traduzida.
Ela é mais ou menos desse jeito em outra língua.
Exatamente, exatamente. Nós fomos dando uma ajeitada numa palavra grega que significa boas novas, uma boa história. E aí, então, demos uma arrumadinha nessa palavra grega e colocamos para nosso entendimento e para nossa fluência na linguagem a palavra evangelho. Ela vem do grego Euangelion.
Opa.
Mas não é meio parecido o som?
Sim,
Euangelion.
Sim. Diferença.
Então, é a mesma coisa que a palavra baptismo.
Baptismos é grego.
Exatamente. E batismo é em português.
Em português, tá certo.
Que quer dizer o quê? Mergulhar.
Mergulhar.
Exatamente. Submergir. E assim também a palavra Euangelion, ou evangelho em português, é uma transliteração do grego, cujo significado é boas novas, boa história. Agora, é interessante perguntar, ou é interessante nós sabermos também, que essa palavra não era só usada pelos cristãos, ou por aqueles que produziram esse relato.
Aliás, ela era usada primeiro pelos romanos, né?
Então,
para falar sobre o imperador.
Exatamente. Então, olha só que interessante. Nós tínhamos também, veja só, o Evangelho de César.
Impressionante.
Interessante,
né?
Isso, né?
Verdade.
Quer dizer, será que ele veio também para salvar o mundo, alguma coisa assim?
Parece que é o que o pessoal queria dizer, né?
Então, porque, na verdade, a palavra evangelho eram as boas novas. E o César, então, como o imperador do Império Romano, logicamente, e também praticamente o imperador do mundo daquele tempo, ele tinha boas notícias para os seus súditos, para aqueles sobre quem ele estava governando. Então, essa palavra era usada também, vamos dizer assim, pelos arautos que iam para os diversos locais onde o Império Romano dominava e falava: olha, temos aqui o Evangelho de César, isto é, temos aqui as boas notícias de César para essa região e assim por diante. Então, algumas benfeitorias e algumas coisas que o Império fazia para aquela região eram boas notícias. Então, era o Evangelho do Imperador também para aquela região.
E outra coisa que tem aqui no versículo 1, não sei se o Israel concorda comigo, é porque esse é o Evangelho de Marcos. Mas isso. A introdução diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, esse livrinho aqui é só o princípio, mas não conta a história inteira de Jesus?
Conta a história inteira em partes.
Como assim?
Muito bem. Veja que, por exemplo, nós temos, e nós já mencionamos nos programas passados, que Mateus e Lucas procuram se aprofundar um pouco mais antes do início do ministério do Senhor Jesus. Então, eles contam uma história anterior ao início. Marcos já vai diretamente, como nós vimos, ele é muito mais objetivo, vai diretamente para o início do ministério. Jesus já adulto com 30 anos. Então, é o princípio do ministério. Na verdade, o que Marcos está dizendo é que o evangelho, as boas notícias, são o quê? As grandes e maravilhosas ações do Senhor Jesus Cristo em favor de nós, em favor da humanidade.
E por toda a história.
Por toda a história, por todo
ele
todo
começou
tempo.
Fazendo Exatamente. Lá e tem feito
e
até
tem,
hoje.
Você disse bem, tem feito a obra do Senhor Jesus. Estava consumada na cruz do Calvário. Mas depois, você lembra bem, ele ressuscita, ele fica 40 dias conosco ainda e continua conosco através do Espírito Santo. Portanto, a obra do Senhor Jesus continua até a volta dele, quando ele vai nos levar para o céu, para estarmos para sempre com ele.
Entendendo a Bíblia.
Estamos entendendo a Bíblia com Itamir Neves. André, parece que você tem alguma pergunta sobre João Batista?
Ah, sim, é porque você já percebeu que o Evangelho de Marcos já começa com João Batista?
É, então eu acho que é exatamente essa hora de você fazer essa pergunta.
Aqui. Não, mas essa pergunta é do André ou é de um ouvinte nosso?
Ih, André, ele te pegou agora.
Essa pergunta é do Geraldo.
Ah, tá. Então
que
tá.
Que pergunta... A partir...
Mas de onde que é o Geraldo?
Ele é de Arapiraca, em Alagoas.
Ah, então você está querendo pegar a pergunta do Geraldo para colocar alguma coisa sua no meio também?
Sim, professor Itamir. É uma dúvida, na verdade, de todos nós. Chega, fala o princípio do Evangelho de Jesus Cristo e a primeira pessoa que aparece é João Batista. Quem que é João Batista? A gente já falou, só que parece que Marcos traz ele como alguém mais importante.
Na verdade, João Batista tem uma importância muito grande mesmo, né? Ele, inclusive, é um personagem que é descrito também em profecia lá no Antigo Testamento. Você deve se lembrar que em Isaías nós temos uma profecia dizendo que vai surgir quem? Aquele que vai ser o precursor do Senhor Jesus. Depois nós temos também no livro de Malaquias uma profecia a respeito de João Batista. Israel, veja para mim, por gentileza, e para os nossos ouvintes, lá Malaquias capítulo 3, versículos 1, 2. É muito interessante esse texto, André, porque ali o profeta, que é o último profeta da velha aliança, né? Ele menciona que ainda vai ter um outro profeta da antiga aliança, que é o João Batista. Só que ele não dá o nome dele, mas ele dá uma dica muito interessante. Leia para nós, Israel, Malaquias 3, 1 e 2.
Bom, o texto diz o seguinte, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos.
Então, o que, que nós temos aqui? Temos uma profecia dupla. Temos uma profecia a respeito do mensageiro que virá para o seu templo, que se refere, logicamente, ao Senhor Jesus. Mas temos uma profecia sobre alguém que virá para preparar o caminho para esse mensageiro que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós encontramos João Batista sendo profetizado. Quando nós olhamos no capítulo 4 do livro de Malaquias, também encontramos uma profecia a respeito de João Batista. Será que Israel pode ler lá Malaquias capítulo 4, versículos 4 e 5? Também ali... Nas últimas palavras do Antigo Testamento, nós temos uma profecia sobre esse que vem ser o precursor do Senhor Jesus.
Bom, versículo 5 diz o seguinte.
Ah, versículo 5, boa.
Isso. Diz o seguinte. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor.
É interessante. Quem é esse profeta Elias, André?
É o próprio João Batista.
Exatamente.
Inclusive, a gente até já mencionou isso.
Isso, então. Porque lembra que o Senhor Jesus disse isso, olha, que o Espírito, né? O Espírito de Elias estava em João Batista. Ele foi um profeta, então, muito importante, foi alguém maravilhosamente usado por Deus para preparar o caminho para o povo de Israel receber da verdadeira maneira o Senhor Jesus.
Mas o espírito que ele está falando também não significa que era a alma.
Não, nada de reencarnação, nem nada disso daí. Não. É a maneira, o seu ministério, a ousadia dele. Lembra que ele enfrenta Herodes e tudo mais?
Sim, é verdade.
Então, nessa
maneira. É morto por causa disso.
É, então. E por isso, então, esse espírito forte, né? Realmente usado por Deus, é visto em João Batista. Jesus reconhece-o como alguém importante e, André, nós vamos ver isso lá em João, mas o grande ministério do Senhor Jesus foi entendido e foi oferecido a todos, sabe por quem? Por João Batista.
Interessante.
Ele é que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra coisa que é interessante em João Batista, André Israel, é o seguinte. Ele convida os discípulos dele a seguirem Jesus. Veja que humildade.
Importante,
isso é uma coisa
que ele cresça.
Exatamente, e eu diminua. Então, João Batista realmente é, e Marcos destaca bem, essa pessoa realmente é uma pessoa tremendamente importante, porque ela vai abrir as portas para que o Senhor Jesus venha e mostre, então, esse grande amor de Deus para conosco.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Esse programa foi produzido e apresentado por André Castilho, Israel Mazacorati e Itamir Neves. Com apoio técnico de Marcos Vinícius, Paulo Batista e Samuel Matos. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.